primeiro volume da obra, A Origem dos Viventes do Vácuo. E os invisíveis? Os viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra. Como é a sua origem? Foram uns tantos que ficaram sobre uma parte da planície e não se deformaram de todo, como os corpos que se extinguiram em cima da resina e da parte já deformada da planície. Todos corpos racionais, sendo que esses outros invisíveis ficaram sobre outra parte e paralisaram o progresso, não se deformando de todo, sendo justamente os viventes do vácuo. Os que continuaram com o progresso chegaram à extinção dos corpos, que é a origem dos seres humanos, como já sabem. Por isso, existem dois mundos, esse aí do vácuo, dos habitantes invisíveis, e esse vosso aí da Terra. Mas tudo que está entre o Sol e a Terra, abaixo deles, é deformado, embora sejam os invisíveis classificados em categoria superior aos que se deformaram de todo, que viraram bichos de uma vez, como os corpos daí, produtos dos bichos, dessas bicheiras que são a terra e a água. São deformados em categoria superior, no espaço, e vós, em categoria inferior. Mas, embora eles sejam formados em categoria superior, nunca puderam descortinar o encanto, mantendo todos nessa vida de experiências, sem saberem dar divulgação de tudo, por serem encantados também. Eis a razão do Espiritismo ser de longos séculos e veteranas eras e nunca passou disso, sempre se mantendo com a mania das reencarnações, dizendo que os corpos aí da Terra são os mesmos sempre a nascerem. Mas não sabem que os corpos voltam a nascer na Terra devido às sementes que estão no Sol, na Lua, nas estrelas, na Terra, na água, nos animais e nos vegetais, como já sabem. Botaram o nome de reencarnação, por desconhecerem que os corpos morrem e tornam a nascer em carne, devido às sementes serem sempre as mesmas. E assim, já vem há muito imperando com esse nome de reencarnação, dizendo que todos têm espírito, mas não sabem que o corpo que nasce aí é espírito, porque nasce para viver de experiências, e todos que vivem de experiências são espíritos, errando sempre mais do que acertando, vítimas das experiências, por do espaço virem as influências, pois a natureza já é feita para todas essas correspondências dos astros, que são os corpos. Portanto, o que são os invisíveis do espaço? São deformados em categoria superior à vossa deformação e de tudo, como já sabem, desse globo, Sol, Lua, tudo enfim. E no espaço, a hierarquia é a mesma que a daí da Terra? Sim, existem viventes bons e maus. E na Terra a mesma coisa, por a natureza ser a mesma e depender da mesma formação. Há os seres deformados que quase perderam as virtudes de todo. Esses são os maus. E os que não perderam são os melhores. Mas todos são igualmente deformados, por pertencerem a essa mesma deformação e dela dependerem. Agora perguntais: e como se alimentam? Pelo aroma dos gases arquidoféricos. E o Sol? O seu sustento é natural, porque no seu movimento está o seu alimento. E a Lua? Por que mingua, depois enche e faz essas modificações? Em virtude da sua grande ação magnética. Quando está com a sua radiação muito forte, está bem visível, e conforme vai transmitindo, vai minguando. recebe a carga quando vai enchendo. Aumenta e depois de cheia começa a descarregar. É por isso que a parte do minguante é boa para tudo. A Lua, por ser de grande ação magnética, é que mexe com tudo e sobre todos. É um corpo magnético, como o sexo feminino, que também já é próprio para receber a carga e descarga. Quando está descarregando, está regulando com a sua lua, até acabar a carga. Acabou a carga, não se vê mais nada, e começa a carregar outra vez. E assim é a lua. Depois de carregada, se vê grande e bonita. Depois de descarregada, some e não se vê mais nada. Não some, parece sumir, por ser um corpo de efeito magnético. Carregada é visível e descarregada é invisível. Nessas modificações todas é que surgem o que se chama de lua cheia, quando está carregada. Quarto crescente, quando está carregando. Quarto minguante, quando está descarregando. E lua nova, quando está completamente descarregada, formando aí os quartos da lua. E esses movimentos são proporcionados em virtude da própria natureza ser um conjunto elétrico e magnético, trabalhando a lua como uma bateria de carga e descarga, pelos eflúvios das ondas e das correntes da própria natureza. A Lua tem assim, com a sua ação magnética, uma grande influência sobre a matéria. Influência essa a que todos os seres materiais obedecem, dependendo da sua regulagem, devido aos fluidos elétricos e magnéticos que ela produz. As estrelas, da mesma forma, com os seus eflúvios elétricos e magnéticos. São corpos elétricos e magnéticos, formados das essências da matéria, como já sabem ser, das virtudes da resina e da planície deformada. Virtudes são vidas, e essas vidas correspondem a outras vidas. As estrelas são corpos elétricos e magnéticos, por ser a natureza também elétrica e magnética. Brilham esses corpos acima de todos os terrestres, e sendo componentes da mesma natureza, com formações diferentes devido à deformação dos seres.